depressão, nem nada desse tipo.
É, eu acho que esse é o primeiro ponto pra gente conseguir visualizar qual é o tamanho do desafio no confronto. Porque o jogo na Vila Capanema ou o jogo em Paranaguá, a mudança é muito grande. A gente não tá falando de dois mandos iguais, né? De duas coisas semelhantes, de dois cenários parecidos. Esse é o primeiro ponto. E o outro é que o Thiago falou, né, sobre ter sido o adversário mais difícil, mas aquele jogo do dia 17 de abril, ele traz pouco parâmetro, porque as duas equipes estavam muito modificadas, porque já era ali, Jairão, um momento de classificação bem encaminhada para os dois lados.
Eu vejo assim. Bom, primeiro ponto é o jogo ainda definido, né? Tá certo que hoje é terça-feira, mas a gente não sabe se o jogo vai ser no sábado, vai ser no domingo. A grande verdade é que a federação já deveria ter já programado essa situação.
Não sei também se é, de repente o clube ainda não definiu também, né?
Sim, mas porque hoje é terça.
Sim.
E tem uma série de fatos. Um jogo em Paranaguá, por exemplo, tem uma logística pela frente para as duas equipes, né? Diga-se de passagem, porque os dois são daqui. Mas agora, o confronto, sem dúvida, o Guilherme está coberto de razão. É um jogo completamente diferente, a fase é outra, a fase é mata-mata. O Tcheco foi muito feliz, né, na entrevista coletiva, quando ele disse: se a gente não tiver um bom comportamento num jogo de mata-mata, a gente pode jogar tudo fora, que foi feito na primeira fase, que foi uma fase, né, completamente tranquila. O Paraná
é o melhor em tudo no campeonato. Ele tem melhor ataque, melhor defesa. Foi o time que mais somou pontos, é o único time que não perdeu nenhum jogo ainda no campeonato.
E construiu o time dentro da própria competição, que, convenhamos, é muito difícil, independente da qualidade técnica do torneio. É difícil você fazer um time dentro da competição, e o Paraná fez. E ainda teve resultados. Se não teve o desempenho tão sonhado pela torcida, e até a gente cobrava aqui na sexta-feira, esse jogo com o Toledo, dado a superioridade técnica do Paraná, que já fez um jogo em Toledo ruim e ganhou, é preciso fazer um jogo bom agora, fazer gols e dar à torcida uma confiança maior em torno do que ela viu até aqui. E isso aconteceu. Colocou 6-1 ao natural, construiu uma vitória maiúscula com bom desempenho. Isso é que foi importante. Então ele vai com essa moral. Ele resgata talvez aquilo que ele não conseguiu, que era uma promessa, né? Era uma projeção de bom desempenho com resultados. E ele resgatou tudo isso. Então ele vai com muita moral pro jogo. Mas é um jogo diferente. Não deixa de ter um peso diferente. E não é porque o Araucária é melhor que os outros. Não é isso. É que a própria fase, ela pede uma competitividade maior. Que é mata-mata. E mata-mata já viu, né? A gente cansou de ver aí em Copa do Brasil times de expressão menor, de investimento menor, chegar a uma final e às vezes até ganhar o título. Libertadores, na fase de mata-mata, é a mesma coisa. Você pode classificar lá em oitavo, aí você pega o primeiro, surpreende, é o dia que dá tudo certo, você ganha o jogo e acabou. Essa é a preocupação, me parece, do Tcheco e de todo o time do Paraná. Mas eu tenho absoluta convicção de que, se jogar o que jogou nesse último jogo contra o Toledo, o Paraná é seríssimo candidato a passar pela fase e subir.
Ah, é extremamente favorito, né?
É favorito.
É bem favorito, né? Acho que
é favorito.
Claro que ninguém ganha na véspera, né? Mas o Paraná leva um favoritismo muito grande para esse confronto.
Eu acabei de receber aqui uma informação, e a federação deve confirmar aí nos próximos minutos, no máximo nas próximas horas, que o jogo vai ser no domingo, 3:30 PM, em Paranaguá, no Gigante do Itiberê.
Então, o jogo não pode ser em Curitiba domingo, mas em Paranaguá pode.
É, de qualquer maneira, né? Vai ter certamente um cuidado.
Não está homologado ainda. Né?
Ainda não. A federação deve confirmar aí nas próximas horas, nos próximos minutos. De qualquer maneira, vai ter um certo cuidado, porque vai ter um deslocamento da torcida do Paraná para descer a serra. E no domingo vai ter movimentação, obviamente, na torcida do Atlético e também na torcida do Flamengo. Mas provavelmente o torcedor do Paraná vai descer de manhã, enfim, e aí só o cuidado provavelmente na volta, porque a volta de lá é certamente mais ou menos no horário que vai estar se movimentando o torcedor do Atlético e do Flamengo aqui em Curitiba. Mas deve ser confirmado domingo, 3:30 PM, no Gigante do Itibirê, primeiro jogo da semifinal.
Domingão animado, hein?
Pô, animado, quem tá,
jogo quem às 11 da manhã, jogo às 3:30 PM, jogo às 7:30 PM.
Quem tá mais animado é o nosso ET, né?
O ETzinho vai virar o Celso Portioli, vai passar o domingo inteiro no ar.
Eu já tô me preparando, Porto. Depois que eu vi essa informação aí.
Cara, já escreve carta pra família, fala, ó, esse domingo me esquece, que eu vou passar o dia inteiro na rádio.
E tocar a vida, né, Porto?
É isso, né?
Ou é isso ou é nada, né?
É isso ou é nada. Domingão, por que que eu falei isso? Porque tem jogo, é o Atlético que é às 11?
7:30 o Atlético.
Não, o Coxa às 11. Coxa às 11 da manhã, o Paraná deve ser confirmado para as 3:30 PM e o Coxa, o Atlético 7:30 PM. Então, domingão de rodada pensar tripla já, na TMC.
Tem que pensar no almoço já.
Tem que pensar no almoço.
O Guilherme tá pensando em quê, cara?
No almoço, pô.
Tem que pensar como é que vamos, como é que vamos fazer, né? Como
é
que vamos
fazer?
Vai ser animado, domingão.
Voltamos aos bons tempos, hein?
Domingão
vai ser animado. Guilherme já tá pensando no almoço de domingo.
Planejamento, né, Jairão? Planejamento.
Domingão vai ser animado. Ó, o Vitor de Pinhais assistindo ao programa. Bom retorno, Guilherme de Paula, comentarista imparcial. O Paraná tem obrigação de ganhar. Agora, Elvis e Clayton, os dois juntos no meio, é muito fraco. Recua o Elvis, coloca o Thiaguinho pra ontem. Tcheco, abre o olho. Venha quem vier, nós vamos subir. Cornetou, mas depois falou que vai dar boa.
Eu não sei o Guilherme e o Jairão. Eu achei que o Clayton, nesses dois jogos contra o Toledo, ele não foi mal. Em jogos anteriores, ele realmente não rendeu. Mas contra o Toledo, eu achei que ele fez jogos bons, dando muita segurança ali, inclusive para a defesa. Mas é uma ideia interessante essa aí de recuar, trazer o Elvis para um segundo homem de meio de campo.
O problema é que o Thiaguinho, ele entra e começa a mexer com a possibilidade de uma mudança de time para ser mais ousado. Talvez seja isso que o torcedor, né, está indicando. Mas o Clayton fez um campeonato tranquilo, regular. É, alguns jogos, assim como os outros jogadores também, tiveram uma caída, uma perda de produção, de rendimento. Mas o Clayton foi regular, eu não tiraria, não. Eu acho que ele está bem entrosado ali nesse meio de campo. Thiaguinho é um jogador que vai servir, vai ser útil, né?
Eu acho que a questão passa, talvez, nem pela queda do Clayton, mas pelo que tem apresentado
pelo,
o Thiaguinho.
Pelo rendimento do Thiaguinho.
Talvez o Thiago esteja pensando numa solução aí, ou guarde essa solução para um momento mais adequado.
O Felipe de Campina Grande do Sul, vocês realmente acreditam que existe alguma chance do Araucária passar pelo Paraná? Pode cravar aí, o Paraná está na Série A estadual do ano que vem.
Vocês realmente acreditam? Dá a impressão que a gente já falou isso.
Não, ele falou. Que tem chance, eu acredito.
Mas tem que respeitar, né, pô?
Que tem chance, eu acredito. A chance é pequena. Né? A chance é pequena, o Paraná é bem favorito.
Exato.
Mas existe a possibilidade, cara. Tem que ir. Jogo é jogado, né? Gilson diz que o Araucária deu problema pro Paraná na primeira fase, mas agora o time tá mais encorpado, então é pra cima deles, tricolor. E de preferência com o Thiaguinho já de começo.
Aí, tá vendo? Isso que nós dissemos. Ele deixou essa impressão de que com ele a coisa vai funcionar melhor ofensivamente. No primeiro jogo, acho que o Paraná jogou com alguns desfalques.
Sim,
né?
Sim, teve quatro boa ou parte cinco jogadores fora. Essa é do Thiaguinho, Porto, a gente até vai falar bastante sobre isso aí durante a semana, porque é uma possibilidade, é uma dúvida que tem na escalação. Agora, o que o Tcheco falou e chama muita atenção é o seguinte, ele conseguiu achar um time, ele armou um time, e às vezes quando ele precisa mexer esse time, ele tem no banco duas peças que entram e realmente mudam, né, o Paraná, que é o Portela, o Sagui e o próprio Thiaguinho. E se ele começar com esses jogadores, talvez a peça de reposição ela não seja tão à altura. Justificativa do Tcheco. Eu acho que o melhor sempre tem que começar. Mas pro Tcheco, você ter esses dois jogadores no banco, eles mudam muitas vezes ali um patamar de um segundo tempo da equipe. Então, é uma justificativa que o Tcheco tem para nesse momento não fazer essas alterações que o torcedor tem defendido.
Felipe, tem alguma chance de a Vila Olímpica ser liberada para jogos do Paraná? ou do Araucária, ou do São Joséense, ele fala aqui. Tem aparecido toda hora essa pergunta.
São Joséense, direto, a galera lá, tá perguntando.
Mas não é o São Joséense?
O São Joséense deve mandar alguns jogos lá. Estão trabalhando, está sendo ainda melhorada ali a Vila Olímpica, o pessoal tá passando por algumas reformas e existe a possibilidade sim desse estádio receber jogos do São Joséense e até do Paraná numa Taça FPF ou numa Taça Paraná, enfim, Copa Paraná. O Paraná está trabalhando com esse cenário. Agora para o paranaense é praticamente descartado.
O Alisson diz aqui, Tiaguinho e Sagui no banco? Só na cabeça do Tcheco. Tiaguinho tá com uma moral danada, hein? Ousadia e alegria. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu?
Pode fazer uma tardezinha em Paranaguá, né? Inclusive no domingo. Nossa, foi péssima essa. Mas, cara, tem uma característica particular do trabalho do Tcheco que é importante, né? E torna mais difícil, às vezes, a gente entender até o próximo movimento dele em relação ao time. Ele usou a primeira fase toda para conhecer os seus jogadores, ou mais do que conhecer, que ele já conhecia, mas para dar minutos para todos eles. Então o Paraná foi um time que mudava muito. Ele encontra uma identidade agora nesses jogos contra o Toledo, e eu acho que, eu não sei se é uma identidade definitiva para os jogos contra o Araucária, e agora é a decisão, agora é a final. Muito mais até do que se o Paraná passar e depois jogar a decisão do campeonato.
O Nico Menezes, o que vocês acham de um meio de campo com o Ferreira, Elvis recuado no lugar do Cleiton e Tiaguinho? O meio ficaria mais ofensivo, não perde o Elvis nas bolas paradas e o Cleiton é quem tá mais em baixa.
E não é uma formação de dizer que não vai acontecer. Talvez para não iniciar, mas no decorrer do jogo é muito provável que ocorra. Porque se de repente a necessidade ela pode acontecer, mas o que eu vejo assim, o nível técnico do time do Paraná, ele é mais elevado do que os outros. Se tiver um pouco de ousadia, o Tcheco pode apostar numa formação como essa. Mas é que eu disse, se tirar o Cleiton agora, na hora de comer o filé, é que é duro, né? O cara comeu o osso o tempo inteiro.
Vamos nos colocar no lugar do Tcheco. O Paraná fez 11 jogos até aqui. Ele tem apenas 2 empates. São 9 vitórias. Quer dizer, tá dando certo. Aí você vai mexer, de repente você vai expor o time.
Isso é que eu disse, numa ocasião de necessidade, ou mesmo que não haja necessidade, mas fazer essa formação, desde que tenha segurança no resultado, você não vai correr nenhum risco de ser ofensivo.
O ouvinte toca num ponto importante, que isso também tem sido levado em consideração, que é a bola parada. No caso, ele está sugerindo trazer o Elvis para um segundo homem de meio de campo, que é a posição que o Elvis jogou, inclusive, no Rio Branco, em 2024. Você não perde o Elvis para a bola parada. Agora, trocar o Tiaguinho pelo Elvis, aí eu já acho mais difícil. Porque a bola parada tem sido o grande forte do Paraná. O Elvis bate muito bem na bola, coloca a bola onde quer. Então, eu acho que você estaria abrindo mão de uma das suas principais forças. Agora, trazer o Elvis para segundo homem pode acontecer, como já aconteceu em alguns momentos.
No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Alamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 992181684.
O que o Paraná tem de bom é o departamento médico, né?
Você é um puxa-saco, hein, Carão? Você é um
puxa-saco. Até porque os dois,
hein,
que estão aqui têm tudo a ver, né?
Você é um puxa-saco.
O André Tille e Diego Maziel.
Impressionante.
Você quer um departamento médico? Quem machucou no Paraná? No Paraná não tem nem controle de carga, amigo. Você quer o quê?
Vem aí o 4º Congresso Sul Brasileiro de Medicina do Esporte. É nesse fim de semana, agora, dias 15 e 16 de maio, na Associação Médica do Paraná. E o Jairão tá puxando o saco deles, porque eles já estão aqui com a gente no nosso estúdio. Doutor Edilson Tille, doutor Diego Maziel vieram conversar com a gente um pouquinho sobre esse evento que acontece no fim de semana. Tudo bom, doutor? Bem-vindo aqui à TMC, prazer ter você aqui com a gente.
Prazer é todo meu, rever os amigos.
Deixa eu pedir só para o senhor puxar para cima aqui a chavinha do microfone. Isso, agora sim.
É prazer estar aqui, rever os amigos de longa data e tentar divulgar um pouquinho nosso congresso, que é um congresso Sul Brasileiro de Medicina do Esporte, que teremos nomes importantes como o Filipão. Nós vamos comemorar 20 anos do Washington, Coração Valente, com a história dele, Constantino examinando, Constantino contando a história inteira dele, então, e todos os nomes da medicina esportiva nacional estarão aqui. Então a gente está muito feliz com isso, porque mais uma vez o Paraná mostra a capacidade da medicina esportiva do Paraná, e não só do estado, como no Brasil inteiro. Quer dizer, o médico do esporte hoje no Brasil é muito respeitado internacionalmente pela sua qualidade de serviço. E é isso que a gente quer mostrar e dar para as pessoas que vão no Congresso: qualidade, excelência em relação à medicina esportiva brasileira.
Doutor Diego Maziel com a gente aqui também. Doutor, tudo bem? Bem-vindo à TMC. Prazer ter você aqui.
O prazer é meu, né? Sempre é muito bom estar com vocês, né? Me sinto em casa porque são amigos de longa data, como o Tilly falou. E a gente poder falar um pouquinho desse congresso tão especial, né? Que receberemos convidados importantes como Felipão, Washington, doutor Constantino também, um parceiro aqui da rádio, vai estar lá falando da história, do ponto de vista do médico, ponto de vista do jogador. E parabenizar o Tilly, que é o principal organizador, por trazer tantos médicos importantes, tantas pessoas importantes para estar aqui em Curitiba. Isso é muito legal.
Olha, eu tô com o programa do congresso aqui em mãos e tô impressionado. É muita gente que vem, né, doutor Gilson? Muita gente mesmo.
É, eu acho que a gente teve um respaldo tanto da CBF, doutor Pagura, que é o diretor-médico da CBF, doutor Pedrinelli, doutor Solera, que é o responsável pelo doping da CBF. Viram dois médicos da Conmebol, o doutor Daniel Stumbo, da Argentina, doutor Eduardo de Tucumã, também da Argentina. Então, toda a parte médica envolvida na América Latina estará presente aqui. E o congresso vai ser muito bacana, vai ser dinâmico, vai ter uma jornada do quadril também, só do quadril do jogador de futebol, que o Dr. Busato é um presidente da Sociedade Paranaense de Ortopedia, da Regional Paraná. Então, vai estar recheado de assuntos ligados à parte médica. E, principalmente, uma coisa importante, Porto, o relacionamento entre o departamento médico e o departamento técnico. É uma coisa que nunca é citado, mas estudos mostram que quanto melhor é o relacionamento do departamento médico com a parte técnica, menos atletas são lesionados e a melhor performance do time. É só você notar isso. Quando há uma mudança da direção técnica do time, muda técnico, muda toda a performance, muda todo o trabalho do departamento físico. E por isso que é legal, quanto mais tempo tem um time de futebol, um departamento técnico, menos lesão tem, isso é comprovado, e é um dos tópicos desse congresso é isso.
Mas essa aproximação, ela existia. Eu me lembro quando você comandava o departamento médico do Atlético Paranaense, que já existia essa aproximação, né? Essa união. Então você sabia tudo o que acontecia, mesmo da parte técnica, e sabia como se comportava com os atletas. Isso parou de existir. Por isso que está causando, assim, até uma surpresa que agora que vocês vão debater também essa aproximação do corpo clínico de um clube com o departamento técnico, né?
Eu vou dar um exemplo mais prático impossível, né? Uma lesão ligamentar do joelho. Quanto tempo esse atleta volta a jogar? Você tem que passar tudo isso para imprensa, porque eu acho que a gente tem que ser o mais correto e mais aberto possível, contar as verdades do time, contar o tempo de recuperação, quanto tempo esse atleta vai voltar a jogar, de que modo vai ser a recuperação, comentar com o diretor do time, explicar as nuances e contar uma coisa bem simples. Relacionado ao joelho, vamos pensar assim. Um jogador, quando volta de uma cirurgia do joelho, ele leva, em média, 2 anos para voltar a jogar a mesma performance. No primeiro ano de retorno, ele não volta no desempenho que ele tenha. Só vê os casos de jogadores que voltam, ele faz mais falta, ele é expulso mais vezes, ele faz menos gol. Isso é estatisticamente documentado. Só que para o ouvinte ou para as pessoas que são leigas, não sabem disso. Então, quanto mais a gente dá a informação, não só para vocês da imprensa, como para o departamento técnico, para o técnico, isso já ajuda você a administrar o seu time melhor.
Isso é uma coisa que nós, principalmente repórteres, sentimos muita falta. Muita falta. Porque antigamente a gente tinha a possibilidade de vendo os treinos. Quantas vezes a gente pôde conversar com o Dr. Diego, com o Dr. Tilly e outros médicos, né? William Youssef, Lúcio, enfim, tantos médicos, a gente tinha esse contato de poder conversar, poder tirar uma informação. Hoje a gente já não tem muito essa possibilidade. A gente entrevistava médico.
Hoje especula a lesão, né? Hoje você especula só.
E aí que eu acho o erro. É porque, assim, a gente tem que ser extremamente claro, né?
Porque o torcedor, ele não fica sabendo e fala, claro. Pô, esse cara não recupera nunca. Exatamente. Pô, esse cara tá fazendo corpo mole.
Ou por que que não tá acontecendo, né? Porque, claro, nem todas as lesões recuperam-se rápido. Mas se você for correto e mostrar o porquê que tá lento, ou porquê que tipo de lesão tem, isso eu falo pro André, meu filho, que tá no Paraná junto com o Diego, eu falo, tem que ser extremamente explícito e comentar as coisas corretas. Dá o parecer teu, de uma maneira ética, preservando sempre o jogador e com a nuância do jogador também, isso é importante, né? Porque ele é o envolvido, mas ser extremamente claro, acho que é bem isso.
Doutor Diego, o Congresso chega num momento importante, porque a gente tem visto muita lesão pré-Copa do Mundo, né? Muito jogador importante, muita estrela aí do futebol mundial, ou correndo o risco de perder a Copa, ou chegando mais ou menos na Copa. Foi uma temporada de muita lesão, talvez pelo grande acúmulo de jogos que a gente tem tido nos últimos anos, né, doutor?
O tema foi muito bem escolhido também, né? Copa do Mundo. Então a gente vai debater tudo isso lá, sobre esses tipos de lesões que estão ocorrendo. E as lesões no futebol, elas ainda continuam aumentando, né? Principalmente as lesões musculares. E a gente tem que lembrar que está numa reta final dos principais campeonatos europeus. E isso, às vésperas de uma Copa do Mundo, então as lesões, elas acontecem mais e acabam prejudicando aí todas as seleções e muitos jogadores importantes acabam ficando fora.
Agora, em cima dessa questão que o Porto levanta, isso tem relação com o número de jogos? Porque a gente está no momento que todas as confederações, federações, estão brigando por mais partidas. A Comebol coloca um playoff da Sul-Americana. Agora a Champions League também aumentou o número de jogos e também tem uma fase a mais com playoff. A Copa do Mundo também aumentou o número de jogos. No fundo, tá todo mundo brigando para que aumente o número de jogos para todo mundo. Agora a gente tem uma Super Copa do Mundo de clubes, que eu acho que também traz um peso gigantesco para essa temporada. E até em cima disso, né? A UEFA, a FIFA no ano passado discutiram com o sindicato de jogadores a quantidade de jogos, não para clubes, mas para jogadores especificamente, com limites, né? Jogos dentro da semana ainda não é algo que está claro como vai funcionar e se vai funcionar um dia. Qual que é a visão de vocês sobre isso, né? O peso do número de jogos com a relação de lesões que a gente tem nesse momento no futebol.
Ah, perfeito, Guilherme. Esse é um dos fatores, um fator muito importante, né? Lembrar que o futebol, ele muda muito pouco as suas regras, né? Mas pensar que a gente já mudou de 3 substituições para 5, com o fato da concussão. Então já foi pensando nisso, né? De expor menos jogadores ao número de minutos jogados. Mas um fator muito importante que também deve ser citado é a intensidade do jogo. E ela aumentou muito. E isso, na minha opinião, é o que mais proporciona aí essas lesões musculares, que são lesões que a gente, com controle de carga, que o Jairo
gosta, adora.
Poderia ser.
Eu gosto muito, ainda mais quando é jogador de 17 anos, aí, fico doido.
Que deveria ser evitado, mas ainda não se consegue.
Porque a intensidade, né, Porto, ela não tá ligada, por exemplo, sempre um dado que todo mundo cita é a quilometragem que hoje você tem em campo, né? Hoje os jogadores correm 12, 13, 14 quilômetros todo jogo, mas não é só a quantidade, também é o tipo de corrida, né? E é aí que tá a conta da intensidade, não é só o número de quilômetros, mas o tipo de corrida, que isso também tem algum impacto no jogador, na visão de vocês ou não?
Só um dado para te auxiliar em relação a isso, saiu um artigo agora no jornal espanhol, AS, que é um jornal de esportes, comentando que o Real Madrid teve 55 lesões nessa temporada.
Loucura,
55,
né?
Lesões é muito alto. E existe uma coisa que eu comentei aqui agora, e nesse jornal ele fala muito bem, da relação que tinha dos médicos com os atletas. Tudo se resolvia no time, não tinha médico de fora envolvido, o médico do clube resolvia a questão lá dentro, e se passava lá dentro, e era mesmo médico por um bom tempo, pela respeitabilidade que se tinha e pela relação que se tinha com os médicos. Então hoje está tendo uma guerra grande lá na Espanha, do Barcelona com o Real Madrid, em relação aos médicos. Se vocês lembrarem, só lembre agora, jogadores machucados, Mbappé, Vini Júnior, enfim, uma
Militão,
série.
Militão, Rodrigo.
Yamal, é muscular.
Yamal.
O Estevão acabou de
Estevão.
O Estevão teve uma lesão quase grau 4, o que é, sei lá, 80% do músculo comprometido. É uma loucura. Não,
e hoje estão... Eu vim agora no Congresso Internacional em que estão sendo muito mais intervencionistas nessas lesões musculares, quando no passado a gente tratava mais conservadoramente. Então estão sendo mais incisivos, tanto que o Militão
vai ser mais comum a cirurgia.
É, então. Não vai ser tão comum, mas vai ser comum, mas é, existe um finlandês que faz isso muito.
Entendi.
E os jogadores vão para a Finlândia operar com esse médico finlandês. Então eu acho que isso, pela quantidade de jogos, pela carga de trabalho, como o Jairo gosta muito de falar, e a cobrança, você jogar um jogo de competição da UEFA, é um jogo muito técnico, muito forte, e o número de jogos de repetição que estão fazendo é quarta e domingo, também quarta e domingo. Então não tem como não ter lesão. 10% do teu plantel, estatisticamente, está no departamento médico. Desses 10% foram 30, 3, e pode ser os 3 melhores jogadores do teu time. Então isso é estatístico, 10%.
E uma outra estatística que também é interessante, que eu vi uma comparação, acho que foi no The Athletic, do New York Times, eles fazendo a comparação dos minutos que o Vinícius Júnior já fez na carreira até agora e comparando com um jogador de uma outra geração, com o Ronaldo, por exemplo. A diferença é gigantesca. Hoje o Vinícius Júnior atua muito mais minutos do que fazia o Ronaldo lá atrás. Então é essa coisa do calendário, porque todas as confederações querem um jogo a mais, porque é produto. Quanto mais jogo, mais vale para você vender, enfim.
E outro detalhe, o passado recente, nós tínhamos muitos problemas de gramado, de campo, que eram campos ruins. Quando você achava, encontrava um gramado bom, era um milagre. Hoje não, hoje boa parte, eu não estou nem computando os sintéticos, né, que muito foi debatido também essa questão de lesões, mas os campos hoje, em sua grande maioria, são campos bons. As contusões antigamente se davam muito por conta, ou muito mais, né, por conta dos campos. Hoje, por isso é que quando o Diego fala em intensidade, eu acho que esse é o principal fator das lesões.
E um dado importante, já até para os ouvintes entenderem isso, também a nível científico, e a gente sempre tem que falar em ciência no futebol, os últimos trabalhos em relação à comparação da grama sintética ao grama normal, tem menos lesão muscular na grama sintética, tem menos lesão de joelho, tem mais lesão de tornozelo. Por quê? Eu fiz um levantamento agora para o Congresso em que, dos 20 times da primeira divisão, somente 4 trocam a chuteira em relação a quando vão jogar em grama sintética. E isso pode ser um dos fatores de ter mais entorse no tornozelo. Então, quando a gente fala de grama sintética, eu acho que é legal comentar. Eu não sou defensor nem A nem B, mas a gente tem que falar com ciência, né?
Sempre se levanta essa história, né? De que tem mais lesão no sintético, que é um problema dos gramados artificiais, que ele machuca mais. Tem até a história de jogadores que não atuam, né? O Suárez, quando estava no Grêmio, não jogava em gramado sintético. O Neymar evita ao máximo jogar também em gramado sintético.
Eu acho que é importante salientar que não dá para se comparar o gramado sintético de última geração com nos campos de futebol no Brasil, que são...
Com os da esquina aí, né?
Com o da esquina, que é aquele que a gente joga, né?
Sim.
É claro, a diferença é brutal. Então, cientificamente falando, os últimos trabalhos de meta-análise, que eles pegam todos os trabalhos de grama sintético e comparam com o normal, no mesmo tempo de evolução, número de jogos e 1.000 horas de participação, tem menos lesão na grama sintética que na grama normal. Só que lembre, é igual um jogador de tênis. O cara joga bem no saibro, jogou a vida inteira no saibro, daí vai jogar em Wimbledon. Ele vai ter diferença. A mesma coisa, se você está jogando a vida inteira numa grama, se vai jogar numa grama sintética, você tem um tempo de adaptação que leva uns 6 jogos. Tanto que a Comebol agora está fazendo vir o time um dia antes, quando ele vai jogar em grama sintética, para pelo menos ter o contato da grama sintética. Então isso é importante salientar também.
6 jogos, doutor?
6. Ah, tá. 6 jogos.
6 jogos para uma adaptação.
Para adaptação. Sim, tempo de bola, enfim, domínio, o tipo de chuteira, é uma...
Perfeito.
Ô, doutor Edilson, me parece assim que um dos grandes momentos do Congresso vai ser esse painel com o doutor Constantini e com o Washington, né? Vão falar sobre o famoso caso do coração valente, agora... Foi em 2004 que ele foi vice-campeão com o Atlético, então são 22 anos daquele ressurgimento do Washington, né, que contou essa história várias vezes, estava desenganado, já tinham falado para ele que ele não ia mais poder jogar profissionalmente e de repente ele volta a jogar em altíssimo nível.
Isso foi uma das coisas mais marcantes da minha vida com o médio futebol. Tem várias histórias e o Washington foi um extremamente disciplinado, nós fizemos, ele nem sabe disso, nós vamos fazer uma homenagem a ele no Congresso. E o João Vítula, que foi um cardiologista, estava junto com o Constantini, fez um cartoon sobre a história do Washington, desde que ele chegou na primeira consulta, quando ele fez a avaliação com o Constantini, fez a avaliação com o Vítula, fez uma reportagem de todo até o dia que ele foi jogar. Então foi uma coisa muito emocionante. Vou contar uma história hilária, mas é verdadeiro isso. É, domingo era o jogo de estreia dele contra o Paraná Clube. Sábado chega a Santinha na casa, na minha casa. Minha mulher é extremamente católica e todas as vizinhas foram rezar o terço. Eu liguei pro Washington, Washington, vem rezar o terço comigo. Juro que é verdadeiro isso. Nós rezamos o terço, eu, ele e as vizinhas. Estreia dele no Paraná, eu pus o anestesista vestido de repórter num canto, outro anestesista vestido de repórter no outro, Constantino com o desfibrilador e eu na campo. E a estreia do Washington, o que aconteceu? Ele, 1-0 pro Atlético, e ele fez o gol. E daí começou a desenvolver. E lembrem-se, a pressão que a gente tinha em relação a isso. O Serginho tinha morrido lá no São Caetano. Sim, seis meses antes, né? Quatro meses antes. Então, eu ia para um congresso, todos me diziam, você é louco, Constantino é louco. E foi respaldado cientificamente tudo. Ele sabia tudo, foi conversado com ele, com a família. Então foi muito emocionante a volta dele.
Você chegou a ficar suado, né?
Nossa senhora. Não, uma noite anterior você não dorme, né? Porque é do 100% ao sucesso, como pode acontecer qualquer coisa, né? Mas foi bacana. Foi... E tá documentado, vou entregar para vocês depois. É muito legal a história. Porque daí vocês vão entender as nuances médicas e todas envolvidas com o Washington. Fora isso que ele é um cara muito especial também, né?
É, eu lembro sempre de contando a história dele. Ele tava no Beşiktaş, né? Quando aconteceu o problema cardíaco, quando ele descobriu o problema cardíaco, né?
Só antemão, ele veio com um atestado médico dizendo que está apto para jogar futebol. Eu levei para o Constantino e Constantino, não. Não está.
Eu lembro dele falar que foi fazer o exame, que o médico da Turquia lá olhava para o exame e fazia uma cara assim, e ele pensou, ixi, pelo jeito a coisa não tá boa, não. Muito legal, 20 anos atrás, né, o Washington até hoje é o maior artilheiro de uma única edição de Campeonato Brasileiro, foram 34 gols?
34. 34 em 46 jogos do campeonato, né?
O campeonato um pouco maior, né?
Dá tempo do Tire contar alguma historinha dele com o Filipão lá na China? Eles foram campeões lá.
Dá, até porque o Filipão também.
O Filipão sempre tem uma historinha boa, né?
Ó, já rende um cortezinho aí, ó. É. Momento Charla.
Tem vários. Primeiro que é o cara mais pão duro que existe da face da terra, né?
Sério?
É sério, mas ele tem um coração de ouro. Todos os bichos que ele ganhava na China, e não era pouco, ele dividia com todas as pessoas simples. O cara que lavava chuteira, a mulher da lavanderia. Então, ele tem esse lado pessoal dele que é muito humano, ele é acima da média. Mas ele deu cada bronca em mim. Eu falei, chega uma hora, eu falei, para, se eu já tô mais velho, você não precisa dar bronca tanto em mim. Mas não tenha dúvida, quando ele fica brabo, ele xinga todo mundo. Mas ele tem uma ascensão, um respeito por todos, é impressionante. Em qualquer lugar que você vai, ele é respeitado. Quando a gente viajava, não eram os jogadores que eram assediados no aeroporto, era ele. Toda a torcida, no final do campeonato, lá na China, eles fazem, em vez de a gente sair do carro de bombeiro pro centro, não, o carro do bombeiro entra e você dá a volta no campo. Todo o estádio, e a média de público do Guangzhou, na época, era 60 mil pessoas por jogo. Era como o Flamengo, o Corinthians daqui, é a maior torcida da China. E todo o estádio gritou o nome do Filipão.
E a maior torcida da China é gente pra caramba, né? É gente pra caramba, né? Ô, doutor Diego, queria perguntar pra você a respeito do Neymar, a seguinte situação. É, tem muita gente que faz a comparação do Ronaldo Fenômeno, lá de 2002, que também chega na Copa do Mundo depois de um ciclo de muita lesão, de ter se machucado muito e acaba conseguindo se recuperar, vai pra Copa, é o destaque do Brasil, é o artilheiro da Copa, o Brasil é penta. E muita gente compara com o Neymar. Você acha que tem alguma coisa a ver? Tem essa comparação? É justa, assim, de pensar que apesar desses últimos anos de poucos jogos, de muitas lesões, o Neymar possa também conseguir dar uma resposta fisicamente? Está 100% recuperado para esse Mundial?
Eu acredito que sim. O Neymar, ele vem de um processo de recuperação. Como o Tile falou, ele teve uma lesão de ligamento cruzado, demorou um ano para voltar. Agora ele está numa ascensão, teve uma nova artroscopia no joelho, né? Terminou o campeonato e fez a artroscopia. E eu vejo ele em uma recuperação e vejo ele muito melhor fisicamente, já aguentando mais jogos, né? É indiscutível a qualidade técnica do Neymar. Eu acho que ele não é mais aquele jogador, isso é impossível, porque ele era mais jovem, né? Claro. Tinha mais força, mas tecnicamente ele ainda é muito bom. Ele não é um jogador para uma Copa do Mundo de 90 minutos, mas naqueles 15 minutos finais, eu não vejo hoje no Brasil ninguém melhor que ele e que ele ainda pode decidir um jogo ou outro pra gente na Copa do Mundo.
A nossa enquete tá lá no YouTube, Portinho. Tá 52% sim.
Leva o Neymar?
Sim. 38% não. E 10% tanto faz. É interessante, né, como essa convocação ela é diferente daquela polêmica do Romário. A minha impressão e sensação, e não tinha rede social naquele momento, que o Romário era mais unanimidade em relação a ter que levar, né? E o Felipão foi muito corajoso de não levar, em 2002. Em
2002, né?
É, e agora o Neymar, por uma série de fatores, né? E pelo mundo que a gente está nesse momento, ele divide muito mais, né? É uma discussão bem mais dividida.
Só aproveitando, eu quero até dar um depoimento. Quando estive na seleção com o Neymar, ele foi extremamente profissional. Se marcava tratamento para as 7 da manhã e estava lá às 7 da manhã. Então, diferentemente de alguns, ele é um atleta, do ponto de vista de recuperação, ele quando está imbuído de querer voltar, ele é muito, muito bom de trabalhar.
É isso, saberemos em breve aí se o Neymar vai para a Copa ou não vai. O 4º Congresso Sul Brasileiro de Medicina do Esporte, com o tema Copa do Mundo, Ortopedia e Medicina do Esporte no Futebol de Alto Rendimento. É, aqui em Curitiba, dias 15 e 16 de maio, sexta e sábado, na Associação Médica do Paraná. Fica ali no Água Verde, Rua Cândido Xavier, número 575. É, programação dia todo, né, doutor? Tanto na sexta quanto no sábado?
Sexta e sábado o dia inteiro.
Dia todinho ali na Associação Médica. Para se inscrever, tem o site, que é o bit.ly/congresso-de-futebol. bit.ly/congresso-de-futebol. Entra lá para você fazer a sua inscrição, porque vai ser um grande evento nesse fim de semana aqui em Curitiba para falar de medicina esportiva.
Posso fazer uma pergunta?
Claro.
Não sei se ele vai responder, mas o Thiago Dombrowski vai jogar no final de semana? Não, tô brincando. É, o Thiago Dombrowski não ficou de fora agora.
Oh, gostei do elogio do Jair, a gente tá muito bem. Pô, né, sou um privilegiado, trabalhei com o pai, agora trabalho com o filho. O Departamento Médico do Paraná tá muito bem organizado e a gente tá muito bem com quase todos os jogadores liberados.
É isso aí. Pessoal, obrigado, viu? Quero agradecer muito aqui a presença do Dr. Edilson Tilly aqui no nosso estúdio. Sempre um prazer falar com você, doutor. Obrigado pela visita e que seja um grande sucesso o congresso, final de semana.
Eu fico muito feliz de rever meus amigos. Então, isso é o mais importante de tudo, porque na vida a amizade é muito mais importante que qualquer outra coisa. Então, muito obrigado pela oportunidade e eu fico grato de coração.
Doutor Diego Maziel, obrigado também pela presença, doutor, e até a próxima.
Poxa, eu só tenho a elogiar vocês, obrigado, a gente se sente em casa, é muito bom estar aqui, obrigado mesmo, e espero estar mais vezes aqui pra gente ter um bate-papo, muito obrigado.
Só quero aproveitar e mandar um abraço, claro, pro meu amigo ET, só isso.
Oi, Tezinho. Dá uma moral pro doutor Edilson aí, pô.
Ele tá sem fone,
tá,
eu ia mandar.
Tá te ouvindo? Coloca o fone aqui, doutor, pra falar com o ET aí, que agora ele acordou.
Acordou?
Fala, garoto.
Oi, doutor.
É um prazer sempre falar com você. ET, prazer, Edilson prazer. Tilly, eu tenho uma relação muito antiga.
É verdade, muito são prazer. As iniciais do doutor, né?
Exatamente, até porque me confundem, sabia, com Edilson Tilly.
Ah, imagino, né? Pela capacidade, competência, experiência dos dois.
Isso, né? Em primeiro, todo mundo chega em mim e fala assim, não é o Edilson Tilly? Faz assim, eu sou o Edilson Tilly. E quem que é o ET? Fala, ele?
Ó, oh, doutor, os nossos ouvintes também estão mandando abraços aqui, tá? O Gabriel de Matinhos, um abraço, doutor Edilson Tilly, operou meu joelho quando eu joguei na base do Atlético em 2001. Fábio, doutor Tilly, pessoa espetacular, caráter ímpar, operei joelho com ele em 2011. Também se foi colocar, quantos joelhos já foi, já operou, hein, doutor?
Não, esses são amigos, né? Os que deram certo, né? Ainda bem.
Já cuidou do meu também, tá tudo boa. Certo.
Já, o teu também? É. Então tá tudo
não
certo.
Operou, mas cuidou e deu boa.
Doutor Edilson, doutor Diego, obrigado, viu? Tamo junto aí, obrigado pela visita.
Muito obrigado a vocês.
Obrigado.
Valeu.
E agora é oficial, Porto. A federação acabou de marcou? Soltar. A federação acabou de homologar. Domingo, 3:30 da tarde, Gigante do Itiberê, Araucária e Paraná. É o primeiro jogo do confronto de semifinal entre eles.
Boa, o Paraná começa no domingão, então 3:30, lá no litoral. A sua disputa por uma vaga na primeira divisão. Vamos pro intervalo? São 6:57. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta?
Chile.
Continue com a gente. Já já voltamos com muito mais futebol! Esportes TMC. Transamérica.
beba com moderação.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Quem empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Esporte TNC, domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. TNC.
Você sabia que a eficiência do seu equipamento depende da qualidade dos filtros que você usa? Conheça os filtros Manfilter, a escolha número um para quem busca desempenho e durabilidade. Em parceria com a Polifiltro, a Manfilter oferece a melhor tecnologia em filtragem para proteger o motor do seu equipamento. Manfilter e Polifiltro, juntos para levar você mais longe. Visite nosso site www.polifiltro.com.br. Manfilter, a melhor escolha.
Indústria é Biocontrol. Shopping é Biocontrol. Hospital, escola, condomínio é Biocontrol. Sanitização com laudo técnico dentro dos protocolos da Anvisa e da Vigilância Sanitária. Para quem exige segurança, qualidade e confiança em cada serviço, acesse biocontrol.com.br ou ligue 3091-7555 3091-7555 e agende a visita de um especialista Biocontrol.
A DMCOM é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio DMCOM dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica, TNC.
Voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa terça-feira! E o canal do YouTube da TMC mudou, hein? Agora é o TMC Esporte. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe. E o nosso canal do YouTube agora é um canal nacional. É um canal gigantão, com mais de 383 mil inscritos. Porque ele reúne o esporte da TMC de todo o Brasil. Você vai entrar lá no canal e vai encontrar lives da TMC São Paulo, da TMC Rio de Janeiro e da TMC Paraná, que somos nós aqui em Curitiba. É muito fácil de achar, mas é muito fácil mesmo. É só digitar lá no YouTube TMC Esporte, que é o primeiro canal que aparece. Então entra lá, se inscreve no canal, lá você vai ver as lives das outras TMCs, mas sempre vai estar escrito ali, ó, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Tudo bem bonitinho, explicadinho, fácil de você se encontrar e saber qual você quer escutar. Na TMC Paraná, é lá que você vai acompanhar o Papo de Craque na hora do almoço, o Esporte TMC no fim da tarde, comecinho da noite e as transmissões dos jogos de Atlético de Curitiba e de Paraná. Onde eles estiverem, a TMC tá lá também para transmitir. Amanhã tem jogo do Coxa, quinta-feira tem jogo do Atlético e no domingo tem jogo da dupla Atletiba e também do Paraná pela segundona. e na segundona com a novidade do ano, né? A TMC tem os direitos de transmissão da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Um jogo por rodada, a gente transmite com imagens lá no YouTube. Você assiste ao jogo aos 90 minutos, ao vivo, de graça, como se fosse a TMC TV. Domingão tem Araucária e Paraná ao vivo, direto de Paranaguá, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paranaense da segunda divisão, com imagens lá no nosso canal. Entra lá então, TMC Esporte é o nosso canal do YouTube, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações e quem já tá na live, deixa o like, rapaziada, aperta o like aí para você ajudar a TMC a crescer ainda mais. É como se fosse o seu agradecimento pelo nosso trabalho, pelo nosso conteúdo. Você gosta da TMC? Então deixa o like, deixa o seu agradecimento pra gente lá no nosso canal do YouTube da TMC. E você também continua participando do programa de hoje para concorrer aos nossos prêmios. Prêmio número 1, par de ingressos pro Festival Curitiba. É no dia 23 de maio na Pedreira Paulo Leminski. Prêmio 2, ducha da Enerbras. Manda seu recado lá no YouTube, mas pode ser também no Twitter, no Facebook, no Instagram, no nosso WhatsApp 995661003. Manda mensagem pra cá e você concorre a prêmios no final do nosso programa. Jairo Silva, tens um recado aí, Jairão?
É, eu tenho fazer uma menção aqui a nossas atletas, né? De Curitiba, do, por que não dizer do Paraná e do Brasil, e parabenizar também a equipe do professor Marcelo Sasaki. Ele é técnico da seleção brasileira sub-14, né? De luta de taekwondo, e as meninas ganharam o Pan-Americano, né? As quatro atletas da seleção brasileira, três titulares, uma reserva, conquistou dois ouros e uma prata, uma medalha de prata no Pan-Americano. Além da Vitória Sasaki, que já esteve aqui nos estúdios da TMC, né? Falando das atividades dela, das conquistas, né? Ela foi campeã, a Bianca no sub-21 também conquistou o título e foi eleita também a melhor atleta do Pan-Americano, o Pan-Americano Open. E além do Kélio, de 14 anos, que foi vice-campeão. Nós temos até um vídeo.
Tá passando ali, ó.
Tá passando lá. Quem estiver tá acompanhando, pode acompanhar ali a Vitória Sasaki desfilando com a bandeira brasileira depois da conquista do Pan-Americano. Então a gente fica muito feliz aí com essa conquista. Parabéns, viu, professor Marcelo Sasaki, toda a sua equipe, que nos traz mais uma alegria aí nessa conquista do Pan-Americano.
Boa, Jarão. Um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Ai, que linguiça, coração.
Vamos voltar a falar de Curitiba aqui no Esporte TMC. O Nicolas França tá de volta. Oi?
Não é nada, né? Tudo bem.
Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo certo? Você veio a pé ou de UFC?
Pode chamar o Nicolas, depois eu falo com você.
O Nicolas vai falar de Curitiba e vai falar de La Vega, um jogador que tá entre os principais artilheiros do Curitiba no Campeonato Brasileiro, mesmo não sendo titular. Talvez seja o 12º jogador do Verdão, o La Vega, Nico.
Agora vai ter, esta é a sua vida com o La Vega, presta atenção, gente.
É, porque você viu que eu coloquei três trechos sonoras, mas, cara, ele fala pouquinho, fica tranquilo.
Documentário do...
Pô, mas é um personagem interessante, 15, é legal ouvir o La Vega.
Que habla, cara, né? Você se assustou aí com as três, mas fica tranquilo, que não, tem cara que em uma delas fala o triplo.
Traduções simultâneas também eram outro elemento que eu tinha saudade do ET. Ele é muito bom nisso.
Pô, faz tempo que ele não faz isso.
Ele pode fazer agora com o La Vega, então.
Quer que eu faça?
Cara, ele é muito bom nisso.
É legal.
Essa sonora tem o vídeo sincronizado ou não só.
Versão brasileira.
Tem vídeo sincronizado.
Tem vídeo, mas se você quiser a gente solta e depois a gente parte pro quadro da tradução.
Isso não é bom. Guilherme fica dando moral.
O Guilherme voltou pra bagunçar o coreto, né?
Claro que sim. Foi essa missão.
Deixa quieto, tô vai aqui pra isso mesmo. Eu vou conversar com o Tira ali, que faz tempo que eu não vejo ele.
Vai lá. E a ET vai, também.
Vai lá conversar com o doutor, doutor ET.
Faz um noticiáriozinho teu aí, Nicolas.
Mas você tem que soltar as sonoras aí.
Tá, cara. Não, vai lá.
Vai soltar pra mim ou não?
Vou. Seu
vagabundo.
Lá ele.
Nem foi planejado.
Caiu na armadilha do ET. Você não era assim,
seu vagabundo.
Caiu na armadilha do Nico.
Vamos falar então do La Vega. La Vega, ele é como se fosse assim, um 12º jogador, né? Quando na posição dele, o Breno Lopes não pode jogar, que foi na última partida, ele entra. Aliás, nas duas últimas, né? Contra o Vitória lá em Salvador, o Breno estava suspenso, e no jogo contra o Inter, o Breno teve uma infecção respiratória, assim, dois dias antes do jogo. Foi vetado pelo departamento médico. Aliás, ele está retornando aos treinos, deve ser relacionado para a partida de amanhã, mas uma tendência grande, até porque está mais no ritmo, assim, e o Breno um pouco prejudicado por esse problema de saúde, que o La Vega continue na equipe do Coritiba. E ele já, para começar, inclusive, como titular, e ele já tem 4 gols marcados no campeonato. O Breno Lopes é o artilheiro do Coritiba com 5 gols na competição. O Pedro Rocha e o Joaquim La Vega têm 4 gols marcados cada um. Aliás, 4 gols, sabe quem tem também no campeonato?
Quem?
Quem? Neymar. Neymar. Então o La Vega tem o mesmo número de gols.
Cara. É o desafio de hoje, relacionar todas as pautas com
Neymar Esportes, papo de Neymar, link Neymar, é a programação de hoje. Neymar sobre a mesa.
É o nome dele, chama assim, porque eu fui ver quantos gols estava o La Vega, em qual posição na tabela.
Aí apareceu quem?
Lado a lado.
É ele ali, né?
É lado a lado com Neymar. Então, Pedro Rocha e La Vega, 4 gols. Essa Neymar, 4 gols também. O artilheiro do Coritiba é o Breno Lopes com 5. Aliás, interessante também, né? Porque os caras que jogam pelo lado esquerdo do ataque do Coritiba, Breno Lopes e La Vega, tem 9 gols somados no campeonato. Claro, o La Vega não jogou todo o tempo ali. Ele faz diversas funções táticas, mas é um setor que tem proporcionado, né? O cara que joga sempre entrar na área para finalizar e para marcar os gols. Vamos começar, então, a ouvir o Joaquim La Vega falando dessa quantidade de gols que ele tem e da participação do Josué nisso, né? O Josué que deu uma grande assistência para ele na partida do último sábado contra o Internacional.
Primeiro que nada, muito feliz pelos gols. E sim, Josué é um grande jogador, um grandíssimo jogador para nós. Todo jogo ele tem esse tipo de lance e sabia que ele ia dar esse passe longo e aproveitei e por sorte foi gol.
Ele falou que Josué é um grande jogador, né? Todo jogo ele tem esse tipo de lance.
Eu quero agradecer ao Jairo Júnior, que está ao meu lado. O Júnior entende muito bem de paraguaio, então eu tô
Paraguai. Isso. Você faz a tua tradução e depois eu conto a real. E a real é que ele falou que o Josué é um grande jogador e todo jogo ele vai dar um passe assim e ele tem que estar atento ali para aproveitar. La Vega também falou sobre a capacidade tática, né, que ele tem, que ele demonstra, além de jogar na ponta esquerda, já fez várias funções nessa sua passagem pelo Coritiba, que facilita sempre para ele ser escolhido.
É uma coisa que eu falei com ele quando eu cheguei, que eu podia ajudar em diferentes posições, assim do campo.
Até agora tudo bem.
É uma característica minha. Posso jogar tanto de punta como em meio, aí jogando pela banda.
Então, não estou entendendo. Então, ele tocava numa banda?
Seja de delanteiro, seja no meio, eu sempre vou aproveitar o máximo.
Ele tocava nos Maragatos.
Basicamente, ele diz. Cabe lá?
Inclusive, bota a imagem de novo aí. Ele tá com o ônibus dos Maragatos na frente aí na entrevista. Cadê? Olha lá. Olha o dos Maragatos aí.
Cabe nos Maragatos, será? Castelhano? Ele falou ali de verdade que ele pode jogar tanto pelo meio como pelo lado. Quando ele fala punta ou a banda é o lado, né? Banda esquerda, banda direita. Punta e banda são a mesma coisa, né? É o lado do campo.
Hã? Oi?
Fio
Oi?
Da punta.
Oi? Vamos lá, continua, Nico.
Continuamos, não, ouvindo Nicolas, o Joaquim La Vega.
O doutor Edilson acordou, Itezinho.
Não se distraia comigo, Nicolas. Não se distraia.
Que eu vou fazer? Cara,
é fácil.
O que eu vou fazer?
É fácil.
Tem que entrar na tua e tentar tocar em frente aqui.
Você é muito disperso, Nicolas.
Não. Cara, então eu vou parar de. Vou ignorar você. O que você quer? Você tá me sugerindo que eu ignore você?
Não.
Então tá bom, então deixa eu continuar levando desta forma a entrevista com o Joaquim La Vega, falando também sobre o jogo de amanhã, né, contra o Santos, a importância. E aí faz muito tempo, né, desde 2015 que o Coritiba não chega numa fase de oitavas de final de Copa do Brasil. Ele lembra que nesse ano o time já quebrou alguns tabus e passar, né, esse problema aí seria bem importante no jogo de amanhã.
Acho que a gente sabe que é um jogo decisivo, que acho também que estamos quebrando muitos tabus e acho quebrando que pode ser mais um.
E no Sul?
Então, nada, aproveitar, disfrutar também.
Negócio de frutas. Disso,
mas saber que é um jogo muito importante, muito decisivo, e que, se Deus quiser, a gente vai passar de fase.
Ele vai passar fácil.
Passar de fase. Se Deus quiser, a gente vai passar de fase. Foi o que ele falou. Se você ficar dizendo que ele disse que vai passar fácil, aí pode gerar polêmica e desnecessária e baseada numa fake news, porque não é essa a tradução do que falou. Então, Joaquim La Vega tem esse status, né, do 12º jogador, sempre entra para fazer várias funções, e agora na ausência do Breno Lopes foi titular nos dois últimos jogos, marcou seu quarto gol no Campeonato Brasileiro na partida contra o Inter, e tem uma tendência dele começar como titular, mesmo com a volta do Breno Lopes na partida de amanhã, Porto.
Valeu, Nicolas França, tentando falar sobre La Vega aqui no Esporte TMC, com as participações sempre muito boas do nosso ETzinho.
Não tem que propor, quer que eu saia do programa?
Não, claro que não, pelo contrário, quero que você participe cada vez mais.
Quer que eu cara, pra mim não tem problema, Porto, viu?
Quero que você fale cada vez mais, participe cada vez mais, você é a estrela do time. Ô, Jairão, o La Vega, ele chega cercado de alguma desconfiança, né, por parte do torcedor, não é aquela contratação dos sonhos da torcida nessa fase SAF do Curitiba. O torcedor sempre espera que apareçam nomes mais badalados, mas logo no Campeonato Paranaense ele já mostra a sua importância, né? Ele é muito importante na vitória do Curitiba no Clássico Atletiba lá do Paranaense, e agora no Brasileirão ele continua sendo um jogador muito importante pro Verdão, mesmo não tendo tantos minutos, especialmente como titular. Raramente ele começa os jogos como titular.
Ele veio com esse status de um jogador para compor elenco, porque no Fluminense ele teve pouca aparição, né? Foi muito pouco aproveitado no Fluminense, talvez pelo elenco que o Fluminense tinha. E por incrível que possa parecer, o Keno estava no Fluminense e jogava muito mais do que ele. Hoje ele joga muito mais do que o Keno. Mas assim, exatamente isso. No Paranaense ele mostrou que ele tinha mais qualidade, né, para ser um simples reserva lá no Fluminense. Poderia ter sido mais aproveitado, mas ele veio a provar isso aqui, quando teve a chance de poder jogar. Eu acho o La Vega um jogador muito técnico, assim, um jogador para esquema tático, sabe? Claro que todos, né, dependem muito do esquema, cada um dentro das suas características. Mas ele é um jogador extremamente assim, tático. Ele pode fazer uma função pelo lado, como pode fazer por dentro, e como pode também ajudar na marcação. Então ele tem essas três utilidades que me parece ser o que dá a ele essa, né, condição de estar sempre sendo utilizado numa dependência de troca de esquema tático. Ele pode ser útil. E ele se encaixou bem. E o técnico Fernando Seabra tem dado essas oportunidades para ele. A gente até chegou aqui, o Nicolas até falou no jogo passado que ele poderia fazer essa função como ala, recuando um pouco mais.
Até porque já fez.
Então, por isso que eu estou dizendo, ele tem essa facilidade de fazer essas funções. Então, ele até, essa versatilidade ajuda muito ele. Por isso é que eu acho que ele é um jogador bastante tático. Agora, claro que em determinados momentos você precisa agredir, precisa atacar. E eu já não vejo ele com essa característica, por exemplo, que tem o Breno Lopes, que é um jogador que vai, que tem o contra-ataque, que tem conduz a bola para tentar o drible, fazer a jogada individual. E o La Vega, apesar de ser esse jogador técnico, ele também na frente do gol, ele consegue construir, ele consegue abrir o espaço para poder finalizar. A prova disso foi o último gol que ele fez no Couto Pereira, quando ele recebe do Josué, né, um passe, ele conduz a bola até a entrada da área e define no contrapé do goleiro, levanta a cabeça para poder fazer a definição.
E tem outro,
isso é uma vantagem que ele tem.
Tem outro ponto importante, assim, a eficiência dele na frente do gol, porque assim, a gente vai lembrar, ele tem 4 gols com muito menos chances na cara do gol.
Exatamente.
Do que o Pedro Rocha, que também tem 4 gols e tem uma coleção de gols perdidos. Até o artilheiro do Coritiba, que é o Breno Lopes, tem 5, mas tem gols perdidos. Eu tô puxando pela memória, assim, gol perdido mesmo pelo La Vega, não lembro. E ele chega na cara do gol contra o Botafogo, é eficiente. Ele chega na cara do gol contra o Inter, agora é eficiente.
Cruzeiro, né?
Contra o Cruzeiro e contra o Mirassol. Fez gol da vitória lá contra, sim, o Mirassol, né? Então, ele nesse momento parece ser bem frio, assim, pra finalizar.
Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, porque se a gente for analisar o La Vega como característica, ele é um extrema, não, ponta, mas não é um ponta habilidoso.
Ponta.
Ele não tem o drible como a característica principal. A característica principal dele é o ataque ao espaço. E os gols dele, esses dois últimos, né, Botafogo e Inter,
São os dois tipos de lance. Porque, tudo bem, nos dois casos você tem falhas. Contra o Botafogo, a falha é muito mais gritante, né, do jogador do Botafogo naquele caso. Mas nos dois ele faz o movimento certo. E ontem o Serginho falou uma coisa que é importantíssima. Para você ter um bom passe, você depende do movimento do receptor. E ele tem um ótimo movimento. E aí, se ele não é um extrema de drible que vai abrir uma defesa super fechada, cara, ele tem gol. E hoje isso é raríssimo para jogadores que atuam como ponta, né? E eu acho que o Coritiba conseguiu acrescentar jogadores que têm gol. Tanto que a artilharia do Coritiba passa pelo ataque.
Por isso que eu disse, Guilherme, que o fato dele saber ocupar bem os espaços, ele tem essa facilidade de colaborar no meio de campo. Se você eventualmente... Nós falamos muito sobre isso aqui quando o Josué estava fora do time. Eu utilizaria o Lavega naquele setor.
Aí, porque pode jogar o Lavega e o Ronier fazer uma função mais centralizada, né? E aí, o Ronier se formou como jogador.